Continue com o Brasil Regional.
A música brasileira tem muita influência europeia. O acordeonista e pianista Gabriel Levy é um exemplo dessa interação. Vamos ouvir trecho da entrevista concedida ao programa. Brasil Regional tem o prazer de receber Gabriel Levy. Seja bem-vindo ao programa.
Obrigado pelo convite. É um prazer poder compartilhar aí com seus ouvintes um pouquinho do que a gente anda fazendo por aí.
E os ouvintes que conhecem seu trabalho, porque você tem, além do trabalho solo, né, também participa de muitos grupos, né, que você acompanha aí, a Orquestra Mundana, Mauaca, tudo isso aí. E eu queria começar também, Gabriel, falando um pouquinho assim, da sua formação, que é um tanto eclética, que mistura música popular e erudita, né? Você circula nesses dois mundos aí.
Meu bisavô veio da Europa, se casou com uma europeia aqui em São Paulo também, e montou uma casa de música aqui, que se chamava Casa Levy, que foi uma casa muito importante em São Paulo. E seus filhos foram compositores, principalmente o Luiz Levy e o Alexandre Levy, que são meus tios-avós. O Luiz Levy compôs uma rapsódia brasileira, usando temas populares. O Alexandre Levy é considerado um precursor do nacionalismo musical, no sentido de usar temas populares numa suíte orquestral, por exemplo. Tem um samba para a Orquestra Sinfônica de 1890, 3 décadas antes da Semana de Arte Moderna. Já vem no DNA da família.
Que legal.
E da minha mãe também, curiosamente, minha mãe de Minas Gerais, é uma família de cantores de ópera italianos que vieram para o Brasil e que acabaram se instalando lá pelo Minas Gerais e acabaram se fixando no Brasil.
Gabriel, vamos ouvir um pouquinho de música?
Pode ser o Terra e Lua. Na verdade, Terra e Lua foi uma música que eu fiz quando morreu o Dominguinhos. E o Dominguinhos tinha essa conexão com o Luiz Gonzaga, né? Como se essa lua do Terra e Lua também é o apelido do Luiz Gonzaga. Né, ele tinha um apelido de Lua, porque ele tinha uma cara redondona e chamava Luiz, né, em homenagem a Santa Luzia, né? Aí é como se o Luiz Gonzaga estivesse lá no céu, inspirando a terra com as músicas dele, tá? E o Dominguinhos como fruto dessa influência direta do Luiz Gonzaga, né? Então a Terra e Lua é um pouco inspirado nisso. Ao mesmo tempo tem uma linguagem bem nordestina, com flautinho como se fosse um piste. E ao mesmo tempo, de vez em quando, tem uns toques orientais, que é esse ritmo sincopado que a gente considera tipicamente brasileiro, né? Esse tum, tum, tchá, tum, tum, tchá, tum, tum. É um ritmo que a gente vê no mundo inteiro, né? É um ritmo muito recorrente em várias culturas do mundo.
Uhum.
Claro que cada um dá um sabor, né? Diferenciado para ele, né? Então, mas vocês notam que ele, apesar de ser uma peça bem forrosada, vamos dizer assim, ela tem, às vezes, um saborzinho oriental que também com alguns outros instrumentos, outros coloridos, mas dentro de uma linguagem bem brasileira, já que é uma homenagem então ao Dominguinhos e ao Luiz Gonzaga.
Thank you.
Cochicham no escuro da coxia a luz da magia.
Continuando a retrospectiva do Brasil Regional dentro das comemorações dos 25 anos da Rádio Senado, vamos ouvir histórias da viola caipira e de personagens do sertão mineiro com o violeiro Rodrigo Delage. Brasil Regional tem o prazer de receber Rodrigo Delage. Seja bem-vindo.
Obrigado, Geraldo. Obrigado a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Senado. É uma grande alegria poder falar aí com vocês, viu?
Pois é. E eu tô vendo aqui, Rodrigo, que você tem o caipira no sangue, no DNA, porque você circulou por muito pelas cidades do interior aí de Minas, e entre elas Pirapora, imortalizada pelo nosso querido Renato Teixeira.
Eu, Geraldo, tive a minha infância na nossa Pirapora aí do norte de Minas, nas margens do Rio São Francisco, que vocês estão aí no Planalto Central. Eu sou barranqueiro, eu sou do Cerrado também, né? E eu acho que é daí que veio um pouco, já me antecipando, já falando um pouco, né, da minha história com a viola e com a cultura popular. Eu acho que é daí, né, da força do Cerrado, do sertão, né, norte mineiro, que se estende aí por Goiás, pelo Distrito Federal e por Bahia fora, e daí que vem a minha inspiração para a viola caipira, sabe? Eu nasci aqui em Belo Horizonte, de onde eu estou falando aqui para você, e morei, né, em Pirapora durante boa parte da minha infância. A cidade de Pirapora fica mais do Rio São Francisco, onde a cultura popular é muito latente e onde a viola tem uma representatividade muito forte. Então a gente sempre teve contato com os violeiros autênticos, os mestres, né, das manifestações religiosas, como as folias de reis, as danças de São Gonçalo, os causos, as afinações, todo o universo místico e mítico que está ali envolvido nesse instrumento tão peculiar, tão querido, que é a nossa viola caipira.
É verdade. Tem uma música que eu acho ela fantástica, que se chama Lagoa da Tapera, né? Que você fala das margens do rio Pandeiro.
Ah,
Pandeiros, né? Pandeiros.
Geraldo, que bacana. Essa música eu fiz inspirado em uma lagoa às margens do Rio Pandeiros, que é um afluente do São Francisco. Inclusive, o Rio Pandeiros é o berçário natural de peixe do Rio São Francisco. É uma área de preservação, a gente chama de Pantanal Mineiro, porque você navega, sai do Rio São Francisco e entra no Rio Pandeiros e navega até um certo ponto. A partir de uma determinada altura dele, ele se transforma num imenso Pantanal, que é um berçário de vida aquática e vida silvestre, né? Tanto de bichos como de peixes. É uma região muito bonita e muito rica. E nessas minhas andanças pelo São Francisco, eu brinco que eu conheci o sertão navegando os rios. E aí, né, eu descia, né, várias vezes eu pude descer de Pirapora navegando, e eu cheguei aí, né, até a região do Rio Urucuia, até abaixo, onde está, logo abaixo da cidade de São Francisco, que é São Francisco de Januário, a gente tem o Rio Pandeiros, que é onde tem a Lagoa da Tapera, que acabou inspirando essa música. E esses causos, essas paisagens sonoras que eu falo, sabe, Geraldo? Elas estão sempre presentes, assim, nas minhas músicas, né? Até as pessoas falam que as músicas são muito visuais, elas nos levam para paisagens, né? A pessoa fecha o olho, às vezes imagina aquilo que eu estou narrando ali, mesmo numa música instrumental, né? Isso é muito legal.
É muito legal, e você traz também personagens como a Ludovina, né? Que eu achei incrível, que uma violeira portuguesa que inventou um ritmo, né? Inclusive se chama o toque da Ludovina.
Ah, muito legal você falar isso também, Geraldo, pelo seguinte: hoje em dia, né, a gente vê com muita alegria, assim, várias mulheres empunhando, assim, tocando a viola com maestria, né? E a participação das violeiras sempre foi muito presente, apesar das vezes não ter a visibilidade, o destaque da presença masculina no instrumento. E a Ludovina foi uma violeira no início dos anos 1900, que viveu no sertão do Rio Gurutuba, que é na região de Janaúba, também, né, Vale do Rio São Francisco, e que tocava de uma forma tão esplêndida que ela se tornou um gênero de viola. A gente, quando fala gênero de viola, é que ela se tornou um toque de viola. Cada violeiro tinha o seu toque da Ludovina, que era a música e a composição em que ele tentava imitar essa forma especial que essa violeira, né, tocava nesses tempos vivos, né? Você imagina o que seria isso, né? No sertão, né, do Rio São Francisco, aí, no início dos anos 1900, uma mulher, né, empunhando essa viola dela com uma forma tão, tão magistral, a ponto de se tornar um gênero de viola, né? E é interessante que, por exemplo, aí eu vou aproveitar para falar, o seu Manelinho, que é um violeiro, né, infelizmente faleceu, e que morava também às margens do Rio Urucuia. E a mestra de viola dele foi uma mulher. Era dona de uma fazenda onde ele viveu uma época e que o inspirou a tocar. Então você vê que a gente, desde sempre, nós tivemos essa presença feminina muito forte, e a gente vê com muita alegria isso sendo muito uma constante nos dias atuais, né, essa força feminina no instrumento. Eu gosto muito desses toques de viola, que tem sempre um caos e tem sempre um contexto. Né? Eles são ligados ao sertão e ao homem e ao sertanejo, né? Ele está sempre, né, rememorando ou um bicho, ou uma história, ou alguma coisa da vegetação, alguma coisa, né, do dia a dia da sua vida e da sua vivência com a natureza. E isso é que me aproximou muito do instrumento. E da afinação ao rio abaixo, que particularmente é a afinação que eu toco, né, na maioria das vezes, que eu gosto muito.
Então, Rodrigo, vamos ouvir um pouquinho de música?
Eu sugeri, então, o Liso do Sussuarão. O Liso do Sussuarão é uma região mencionada num trecho do livro Grande Sertão Veredas, do nosso grande Guimarães Rosa. Essa região estaria, supostamente, a extremo oeste do Rio São Francisco, uma região muito árida, em que os personagens dos jaguns, né, do bando, eles tentam transpor esse Liso do Sussuarão, esse deserto severo, por diversas oportunidades, até que eles conseguem. E eu digo que o Liso do Sussuarão é esse desafio, é essa travessia que a vida nos impõe, atravessar esses momentos difíceis e essas constantes dificuldades que a gente enfrenta para chegar, né, em algum lugar. O Guimarães Rosa, ele fala que o que importa, né, não é a saída nem a chegada, mas sim correr da travessia.
Brasil Regional também passou pelo Centro-Oeste para mostrar as inúmeras vertentes sonoras da região. Ouvimos Chorando Baixo, composição e interpretação de Oswaldo Amorim, dedicada ao Clube do Choro Rafael Rabelo, de Brasília. Antes ouvimos Liso do Sussuarão, com Rodrigo Delage. Para encerrar o programa de hoje, a mensagem de muita sabedoria que Dona Elza, do grupo Brincantes da Dança do Caruço de Tutóia, nos manda lá de São Luís do Maranhão.
Para ficar alegre? Acho que é quando já vem de dom mesmo. A mamãe dizia que dentro de bobinhas, que ela me dava uma palmadinha no cabelo e ficava sorrindo. Quando eu peguei e começava a falar, entender ela, quando ela queria, daí eu corria para cima dela me rindo, ela calmava. Acho que já vem mesmo, né? Fica alegre. Que tristeza, não paga conta, paga dívida. Tristeza não paga dívida. A alegria leva tudo. Ah, eu vou ficar triste, isso faz a gente ficar velho e feio. Comigo não tem tristeza, embora esteja chorando, mas ainda choro sorrindo. Ai, um apertão de mão para vocês e um beijão.
Escolha você também a música que gostaria de ouvir de novo, enviando seu pedido para radio@senado.leg.br. Pelo e-mail, você também pode enviar suas críticas e sugestões. Brasil Regional. O Brasil nunca se viu tão rico. Produção e apresentação, Deraldo Goulart. Sonoplastia e montagem, Cristiane Mello. Brasil Regional fica por aqui. Até o próximo programa.
Acabamos de apresentar Brasil Regional.